Quando se fala em acidente vascular cerebral, o AVC, cada minuto é importante. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o AVC é a segunda causa de morte do mundo e a principal causa de incapacidade no adulto. Por isso, existe o Dia Mundial do AVC. É o dia 29 de outubro, uma data criada com o intuito de alertar a população sobre os riscos desta emergência médica. Andréia Esther Pool, fonoaudióloga neurofuncional, é quem nos traz mais detalhes sobre este tema.
O que é o AVC? O AVC é um acidente vascular cerebral, né? É algo que acontece no cérebro e ele pode ser um AVC isquêmico ou hemorrágico. O que é isso? O AVC isquêmico é quando uma veia entope e para de levar irrigação, sangue para algumas partes do cérebro. Isso acontecendo, essas regiões que não são irrigadas, onde não vai o sangue, acabam morrendo. E aí, então, há todas as sequelas que são bastante conhecidas do AVC. Mesma coisa acontece no caso de um AVC hemorrágico. Uma veia ou uma artéria sangra e o sangue acaba machucando a região do cérebro que fica próxima da região onde aconteceu esse acidente vascular cerebral. No Brasil, a incidência é muito alta, Carol, de AVCs. Estima-se que uma em quatro pessoas ao longo da vida terá um AVC. Então, é muito alto, né? Uma em quatro pessoas ao longo da vida pode ter um AVC.
E existe alguma forma de prevenir o AVC, de repente sintomas ou algo do tipo?
A prevenção do AVC está em ter uma vida saudável, praticar atividade física, uma alimentação equilibrada, tentar, né? No mundo que a gente vive, é tudo tão corrido, a gente sem tempo, estressado, mas tentar reduzir os fatores de estresse, tentar a melhor qualidade de vida possível. E é associado a isso hábitos saudáveis, então, de alimentação, ter o controle, né, de colesterol, triglicerídeos, tentar não fumar, bebida alcoólica em excesso também não. Tudo isso são fatores, e quando esses fatores são juntados, né, uma pessoa que já tem obesidade, que já tem um colesterol elevado, que é estressada, mais fumante, eles vão se somando e o risco vai ficando maior. Então, tentar ter uma qualidade de vida boa e hábitos de vida saudáveis, eles evitam a ocorrência do AVC.
A questão de campanhas preventivas, isso ajuda, auxilia as pessoas terem consciência sobre o AVC?
Ajuda. É importante, Carolina, porque faz com que as pessoas tenham um olhar para isso, né? Para mostrar para as pessoas de que existe, que o ideal é prevenir. Né? É prevenir, identificar quando ele está acontecendo, porque assim, quais são os passos ideais? Que ele não aconteça. E aí a gente trabalha com prevenção. Quando aconteceu, o mais rápido que for socorrido esse paciente, por isso que precisa se estar atento aos sinais, quais são os sinais de que a pessoa possa estar tendo um AVC? A boca torta, a pessoa ri, e a boca fica puxando para um lado só, perdeu a força de um dos lados do corpo, por exemplo, da mão direita, ou só da mão esquerda, ou mão, braço e perna, dificuldade para falar, tontura, vômito, tudo isso podem ser sinais de um AVC. Então, falhou a prevenção, a pessoa teve um AVC, quanto antes ela for socorrida, e for a um hospital e for atendida, menores são as sequelas. Então, isso é bastante importante, que a gente fique atento. E que se trabalhe nessas três frentes. Prevenção, que as campanhas são de extrema importância para que a gente mostre para as pessoas que precisa ser prevenido e que há 90% dos AVCs, esse dado é estatística e é bastante impactante, né? 90% dos AVCs podem ser prevenidos.
Em si, falando de sequelas, quais seriam as principais sequelas que fica em uma pessoa que tem um AVC?
Carolina, depende aonde foi esse AVC. As mais comuns são dificuldade para falar, dificuldade para entender, dificuldade para mexer o membro superior, ou seja, um dos braços. São as mais comuns. Aí temos dificuldade para engolir, dificuldade para caminhar, para enxergar. Aí tem uma série de sequelas para ler, para escrever, para entender o que as pessoas lhe dizem. Aí depende muito da região do cérebro que foi acometida pelo AVC.
Tem uma faixa etária específica para o AVC ocorrer, sim?
Ele, por muitos anos, a gente via mais uma maior incidência do AVC em pacientes mais idosos. Hoje a gente percebe que cada vez mais jovens estão tendo AVCs. Então, não existe mais uma faixa. Ele continua sendo um pouco mais prevalente em pacientes com mais de 60 anos, mas é algo que está muito presente também e cada vez mais em jovens. Talvez pelos... A gente não sabe por quê, mas talvez pelos hábitos de vida, né, sedentarismo, estresse. Aí tem uma série de fatores que pode estar levando tantos jovens a ter o acidente vascular cerebral.
Tem alguma coisa a ver com genética? Ah, tenho parentes que teve, eu vou ter ou não?
Algumas formas de má formações, sim, má formações venosas. Então, por exemplo, eu tive um pai que teve um aneurisma cerebral, um AVC hemorrágico. E a veia dele estava mal formada. Tá? Tinha uma camada a menos, assim, para que as pessoas possam me entender. As veias são formadas por camadas. Tem pessoas que nascem com algumas camadas a menos. E aí tem um risco maior daquela veia estourar, romper. Então, isso sim pode ter um fator hereditário. Algumas também alterações vasculares de trombofilia, por exemplo, de coagulação de sangue. Também pode ser hereditárias, mas aí essa condição hematológica é hereditária, que pessoas que têm isso podem ter uma incidência maior de AVC. Então, isso sim pode ter uma característica hereditária, algumas doenças que favorecem o aparecimento do AVC.
Para a gente finalizar, então, doutora, só pedir que a senhora faça um chamamento, de repente... sobre a importância, né, da conscientização desse problema tão sério.
Então, eu quero convidar todos os ouvintes de Soledade, de toda a região que ouvem a Rádio Cristal, para que estejam atentos, né, primeiro, aos hábitos de vida, que é importante que a gente, se a gente não pode ir para uma academia, nós podemos caminhar, né, 10, 15, 30 minutos por dia, o movimento, ele evita o aparecimento do AVC, que as pessoas estejam atentas aos seus exames de sangue, a alterações de colesterol, e tentem organizar a sua alimentação para que ela seja o mais saudável possível, que isso já reduz em muito a incidência de um acidente vascular cerebral. E também que estejam atentas às pessoas em sua volta e a si mesmo, porque às vezes um AVC, ele acontece de uma forma bastante inesperada e as pessoas perdem tempo. Então, não é porque teve um AVC que tem que ficar em casa, fechado, quietinho. É saber que existe vida após o AVC, que é possível trabalhar, que é possível voltar para a sociedade, fazer as coisas que gosta, mesmo tendo tido um AVC.
Você acompanhou a entrevista com a fonoaudióloga neurofuncional Andréa Sterpul, falando sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, e sobre a sua prevenção. Para a Torrado Cristal, Carolina Giongo.